Sabe, geralmente a melhor maneira de superar e esquecer nossos próprios problemas é ajudar alguém a resolver os dele. Conta-se uma história do famoso indiano Sikh que se tornou cristão, Sundar Singh, que estava atravessando os Himalaias com um companheiro tibetano num dia extremamente frio. A neve caía forte e ambos os homens estavam quase congelados ao ponto de não poderem avançar mais. E pensaram que jamais sobreviveriam àquela dura experiência. Eles se esforçaram um pouco mais até que alcançaram um alto precipício, onde viram que um homem havia escorregado e caído e estava deitado quase à morte numa laje de gelo um pouco mais abaixo. Sundar sugeriu que eles tentassem resgatar o pobre homem e carregá-lo para um lugar seguro. No entanto, o tibetano se recusou a ajudar, dizendo que o máximo que ele podia fazer era tentar salvar-se a si mesmo, e continuou deixando o indiano para trás. Com grande dificuldade, Sundar conseguiu puxar o homem quase morto para onde ele estava e colocá-lo em suas costas, prosseguindo assim através da neve torrencial com sua pesada carga. Pouco tempo depois, para sua tristeza, ele encontrou o corpo de seu companheiro, o tibetano. Ele havia morrido congelado. Sundar continuou lutando para avançar e, aos poucos, o moribundo, recebendo calor devido à fricção de seu próprio corpo com o corpo do indiano, começou a ganhar vida, enquanto Sundar também se esquentava com todo aquele trabalho. Finalmente, eles chegaram a uma vila a salvo. Com o coração transbordando e agradecido, o indiano lembrou-se das palavras de seu mestre, Jesus. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. A melhor maneira de superar suas dificuldades é não deixar que elas cresçam de um montinho até virarem uma montanha. Mas, ao invés, atacá-las logo de início, porque quanto mais você pensa e espera, as dificuldades ficam cada vez maiores. Na verdade, dizem que a melhor maneira de se sair de uma dificuldade é atravessá-la. A única maneira de realmente superar um problema é encará-lo frente a frente e atacá-lo. Foi o poeta Edmund Cook que certa vez escreveu: um problema pesa uma tonelada, ou um problema pesa um grama. E não é o fato da dor a parte mais importante da trama. O problema é como você o faz, e como você o vê é o que pesa mais. É verdade que nós talvez não sejamos responsáveis por muitas coisas que acontecem conosco, mas nós somos responsáveis por como reagimos às coisas quando elas acontecem. As pessoas que reagem positivamente a tribulações e problemas, que veem o lado bom das coisas e encontram oportunidades até nas dificuldades, são chamadas de otimistas. E aqueles que têm reações negativas, que olham sempre para o lado escuro das coisas, procurando dificuldades nas oportunidades, são conhecidos como pessimistas. Na verdade, o fato de você ter um ponto de vista positivo ou negativo em relação à vida vai contar muito na hora de você superar seus problemas ou ser superado por eles. Aqui vão algumas ideias interessantes sobre a diferença entre o otimista e o pessimista. Para o otimista, a lareira é um local de calor e beleza. Para o pessimista, um lugar que cria fumaça e cinzas. Para o otimista, uma janela é algo que permite que a luz brilhe para dentro da casa. Para o pessimista, é algo que vai sujar e precisar ser lavado. Tanto o otimista quanto o pessimista prestam serviços à sociedade. A prova disso? O otimista inventa o avião e o pessimista inventa o paraquedas. O pessimista diz de um problema: é o bastante para fazer alguém abandonar a religião. Enquanto que o otimista diz: é o bastante para fazer alguém querer usar sua religião. Talvez você tenha ouvido aquela do pessimista que era vendedor de sapatos e que foi para a África em busca de negócios e logo depois telegrafou ao presidente da fábrica dizendo: quero voltar para casa. Ninguém usa sapatos nessa parte da África. Então mandaram ele voltar e enviaram um vendedor otimista para o mesmo lugar e ele logo telegrafou: favor enviar grande carregamento. Nessa parte da África, todos precisam de sapatos. E aqui vai uma canção que conta a história de dois sapos que tinham duas atitudes diferentes e o que aconteceu quando, opa, um dia os dois caíram num barril cheio de leite.
Dois sapos caíram num barril de leite, assim me contou meu tio. O lado do barril era alto e liso, e o leite fundo e frio. De que adianta, disse o primeiro, não tem ninguém pra salvar a gente. Este é meu fim, adeus companheiro, e afundou o sapo lentamente. Mas o segundo não estava vencido e recusou a se entregar. Bateu as pernas, fez marola e começou a nadar. Eu vou nadando aonde a vida, a esperança eu sei. Não vai mesmo melhorar o mundo se mais um sapo morrer.
Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar.
Por mais de hora ele se debateu, até que enfim ele disse: chega! Uai, olha só, vou sair daqui. Bati o leite até virar manteiga. Portanto, se seus problemas fazem você querer berrar, se lembre do sapinho que nadou no leite até manteiga ele virar.
Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Você não tem que se afogar. Você não tem que se afogar.
Aqui estão algumas histórias verídicas de como uma atitude otimista e positiva pode ajudar a você a alcançar a vitória sobre os seus problemas. A fábrica do grande inventor Thomas Edison incendiou. Enquanto ele assistia seu laboratório ser consumido pelas chamas, sem poder fazer nada, chamou seu filho Charles.
Venha, Charles, disse ele. Você nunca verá algo assim novamente.
Então chamou sua esposa. Enquanto os três estavam ali olhando, fixados àquele verdadeiro inferno em chamas, Edison sorriu e disse:
aí vão todos os nossos erros. Agora podemos começar tudo de novo.
Imediatamente, ele começou a reconstruir sua fábrica e pouco tempo depois, ele inventou o fonógrafo. Essa história me faz lembrar de um poema que diz: é muito fácil ser alegre quando tudo no mundo vai bem, mas na vida é preciso procurar dar um sorriso quando tudo vai mal também. A escritora Catherine Bevis nos conta que dentre os estudantes de uma famosa faculdade havia um rapaz que usava muletas para se locomover. No entanto, ele possuía um dom especial de otimismo e para fazer amizades, e assim os colegas tinham por ele um profundo respeito. Um dia, um estudante perguntou a ele qual a causa de sua deformidade. Paralisia infantil, ele respondeu brevemente, procurando não entrar em detalhes sobre suas dificuldades. Com um problema desses, como é que você pode encarar a vida tão alegremente? Insistiu o colega. Ora, retrucou o rapaz sorrindo, a doença nunca atingiu meu coração. Eis aqui duas frases da mundialmente famosa Helen Keller, que era surda e cega de nascença. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E mantenha seu rosto virado para a luz do sol, e você não verá as sombras. Você sabia que é quase impossível sorrir por fora sem se sentir melhor por dentro? Então, se o clima não é do seu agrado, tente sorrir. Se o café que lhe serviram é requentado, tente sorrir. Com o vizinho reclamando, com os parentes sempre brigando, é tão difícil de vez em quando, mas tente sorrir. As coisas parecem que não irão mudar se você sorrir, mas com certeza elas não vão piorar se você sorrir. E é sempre uma ajuda para impedir que você exploda, pois, na verdade, tudo muda quando você sorri. Eu gostaria de contar uma história que demonstra esse mesmo princípio. É um caso verídico, muito emocionante, de um rapaz chamado Henry Fawcett. Certa vez, seu pai o convidou para uma caçada. Eles estavam se divertindo bastante, caçando juntos na floresta, quando, tragicamente, o pai, por acidente, disparou sua arma na hora errada, acertando seu próprio filho, que ficou cego de ambos os olhos. O rapaz, na época, tinha apenas 20 anos de idade. Antes do acidente, Henry era um brilhante e ambicioso rapaz com um grande futuro pela frente. Ninguém poderia condená-lo se o acidente o tivesse tornado amargo e desesperado. E foi assim que tudo pareceu ser no princípio. Mas houve uma coisa que o salvou e o ajudou a lutar e superar sua profunda depressão. Ele amava o pai profundamente e sabia que seu pai estava, ele próprio, quase indo à loucura com o remorso de ter causado aquilo ao seu filho. Ele sabia que a única maneira de ajudar seu pai e salvá-lo daquela irremediável depressão era escolher a esperança ao invés do desespero. E foi isso exatamente o que ele fez. Ele fingiu estar alegre quando não estava. Ele fingiu ter um interesse na vida quando ele não tinha. Ele fingiu ter esperança de que poderia se tornar um cidadão útil quando ele mesmo não tinha essa esperança. Então, algo incrível aconteceu. O fingimento tornou-se realidade. Sua energia e ânimo pela vida voltaram. Ele estava determinado a lutar e fazer de sua vida a melhor possível. O resultado? Henry Fawcett foi eleito para o parlamento, no qual permaneceu como um dos membros mais influentes pelo resto de sua vida. Nos seus últimos anos, através de um pedido do primeiro-ministro William Gladstone, tornou-se diretor-geral dos Correios e Telégrafos, trazendo grandes melhorias para o sistema postal na Inglaterra, instituindo pela primeira vez o envio de pacotes e ordens de pagamento pelo correio, até então inexistentes. Como é verdadeiro o velho ditado que diz: estar no meio da escuridão e se portar como se tudo fosse luz, isso é a vitória.
você caminhar pela tempestade. Não tenha medo da escuridão. No final da tormenta há um céu dourado e um sabiá com uma doce canção. Pela chuva e o vento, continue caminhando com seus sonhos reduzidos a pó. Continue noite adentro com amor no coração e você nunca andará só. Você
não, você nunca andará só, se o grande espírito de amor e luz, o próprio Deus, andar com você. Aquele que anda com Deus sempre chega ao seu destino. Para superar nossos problemas, dificuldades e defeitos, absoluta força de vontade certamente é importante, mas não é o bastante. Talvez você já tenha feito tudo o que poderia fazer. Você lutou até a sua última gota de coragem. Você deu tudo de si. Você fez progresso, mas no fundo do coração, você sabe que não é forte o bastante para conquistar os gigantes em sua vida. Não importa o que você faça, você precisa de ajuda. Certa vez, um menino estava em vão tentando erguer um objeto pesado. Seu pai, entrando no quarto e notando o esforço do filho, perguntou:
"Você está usando toda a sua força?"
"Claro que estou, pai!"
retrucou o menino já sem paciência.
"Ah, não está não," respondeu o pai sabiamente. "Você ainda não pediu a mim para lhe ajudar?"
Você não tem que viver num constante esforço, tentando lutar todas as batalhas e erguer todas as cargas sozinho. Você pode chamar e receber a ajuda sobrenatural da maior força e poder do universo, o próprio Deus. Ele ama você e prometeu responder suas orações se você chamar por ele sinceramente e receber a força e poder dele na sua vida. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode resolver qualquer problema, ele pode erguer qualquer carga. Nós não podemos resolver todos os nossos problemas, mas Ele pode e vai resolver, se nós apenas dermos a Ele uma chance. Ele disse em sua palavra: "Clama a mim e eu te responderei." A Bíblia ainda diz que nós podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece, pois quando somos fracos, podemos ser verdadeiramente fortes, pois o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque a excelência do poder é de Deus e não meramente nossa. Você deve estar pensando por que você precisa dessa ajuda sobrenatural. Por que você não poderia superar todos os seus problemas sozinho? Uma razão é que existe no mundo uma força espiritual de oposição maligna. que luta contra nós e tenta atrapalhar nossos esforços para conquistar os obstáculos em nossas vidas, quando tentamos viver de acordo com o que acreditamos estar certo. Esta personalidade espiritual das trevas, conhecido como Satanás ou o Diabo, é a raiz dos problemas de muitas pessoas. Ele gosta de nos afligir com dúvidas e medos, e sentimentos de desencorajamento, depressão e derrota. A mensagem de Deus para o mundo, a Bíblia, fala dele como o atrapalhador e como o acusador. A Bíblia também diz que ele é o nosso adversário, aquele que anda em redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar e destruir. Ele é o destruidor. Ele está solto para destruir você, destruir a humanidade e destruir este mundo. Na verdade, ele está por trás de muitas das terríveis guerras e desastres e toda a espécie de mal e destruição que você vê no mundo hoje em dia. Somente o Espírito de amor e luz de Deus pode lhe dar o poder espiritual que você precisa para realmente superar o poder do diabo e dos demais espíritos maus sobre os quais ele reina. Só o poder de Deus é forte o bastante para superar o poder maligno de Satanás. A Bíblia diz a todos que tenham recebido o Filho de Deus, Jesus, em seus corações que maior é Ele, Jesus, que está em vós, do que aquele, o diabo, que está no mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu poder em você é maior. Na verdade, todos os espíritos maus e demônios do inferno, incluindo o próprio Satanás, estão sujeitos ao seu poder, se você tiver o poder do Filho de Deus, Jesus, no seu coração. Você não é mais forte do que o diabo e todos os espíritos maus, mas Jesus é. Portanto, se você alguma vez sentir que o diabo ou qualquer outro espírito mau estão lhe importunando ou lhe atacando com temores, preocupações, confusões, depressões, aflições ou problemas, você pode orar para Jesus e Ele vai lhe dar poderes para resistir e superar todas as forças das trevas. Mas você tem que ser firme. Você tem que ser positivo, você tem que se levantar e encarar seus medos e lutar pela vitória sobre eles e não ser passivo. Você jamais vencerá batalhas correndo do inimigo. Você ganha a vitória orando para Jesus e clamando as promessas feitas a você de poder e proteção, fazendo assim o diabo correr. Tenha uma ação positiva, faça algo de bom e útil que ajude alguém. Vá ao ataque e pense positivamente, fale positivamente, ore positivamente, cante positivamente e comporte-se positivamente. Resista ao diabo, a Bíblia diz, e ele fugirá de vós, pois perante o nome de Jesus Cristo, todos os joelhos dobrarão. A única maneira pela qual o diabo poderá lhe derrotar é se você se render. Se você desistir e largar tudo, dando lugar ao medo, ao desencorajamento e ao fracasso. Você só vai vencer se continuar a lutar. Se você ler, clamar, citar e manejar a arma espiritual da palavra de Deus, as promessas feitas a você na Bíblia, você vai vencer. Portanto, segure-se às promessas de Deus, não desista, aguente firme, siga em frente por Jesus, não pare, continue lutando.
Derrotado no caminho sem saída, para
Se você ainda não recebeu o Filho de Deus, Jesus, em seu coração, você pode recebê-lo agora mesmo, simplesmente pedindo a Ele que entre na sua vida. Então você terá aquele poder extra e força e fé e luta para superar obstáculos, derrotar o diabo e ganhar vitórias que você jamais poderia ganhar sem a ajuda de Deus. Jesus ama você e entrará no seu coração agora mesmo se você, sinceramente, repetir esta pequena oração comigo. Querido Jesus, eu sei que eu preciso de ajuda e que não posso salvar a mim mesmo. Eu acredito que você é o Filho de Deus e que através de você eu poderei conhecer pessoalmente a seu Pai amoroso. Jesus, eu preciso de seu amor para me limpar de todo medo e ódio. Eu preciso da sua luz para expulsar toda a treva. Eu preciso de sua paz para acalmar minha mente atormentada. Eu preciso de sua força para me ajudar a lutar e vencer. Você prometeu em sua palavra que se eu abrisse a porta de meu coração, você entraria. Então, eu agora abro meu coração para você e peço, Jesus, para, por favor, entrar e me dar seu presente gratuito da vida eterna. Obrigado, Jesus, por sofrer por todos os erros que eu tenho feito e por me perdoar e me escutar e responder a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Se você quer receber mais fitas e folhetos, escreva-nos hoje para o endereço na caixa da fita. Deus te abençoe. Nós te amamos.